É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Ainda bem que faz essa pergunta com Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Hoje sobre crescimento económico, resultados de teste, mas começamos com cacofonia na vacinação.
É isso mesmo, bom dia. A propósito das vacinas, Paulo Ferreira, as crianças, quem... Estava eu a dizer isto, não começa bem. A propósito das vacinas às crianças, quem põe ordem nisto? É o teu regresso de férias.
É verdade, está aqui lançada uma tremenda confusão sobre isto, não é?
É verdade, no Brasil o Presidente da República diz uma coisa e diz que a vacina aos mais jovens não está proibida e depende dos pais. A DGS desmente e diz só com autorização médica e com algumas regras. Na Madeira faz outra coisa bem diferente, vacina-se e mais nada. Pois aos especialistas, uns defendem que sim, outros que não, outros assim assim. Sobre isto, Paulo Ferreira, o melhor mesmo é não dizer mais nada e ficar apenas com o cenário que está apresentado aos portugueses.
Mas deixa-me insistir um bocadinho, Júlio. Mas afinal, o que é que se passará sobre isso? Será excesso de zelo da Direção-Geral de Saúde ou é mais uma vez uma espécie de não me comprometam, de Graça Freitas?
Pois, não sabemos bem o motivo desta atitude da DGS.
É da ideia que há aqui uma espécie de um chutar de bola para canto, neste caso para os médicos, não é? Muitos países já abriram a vacinação corrente para os adolescentes e, como disseste, também a Madeira já o fez. As principais entidades reguladoras de medicamentos mundiais aconselham a vacinação, dizem que os benefícios são superiores aos riscos, mas a DGS não quer dar essa luz verde. Bom, se nos recordarmos de alguns avanços e recuos da DGS sobre algumas vacinas e a responsabilidade de as tomar, pode haver aqui, de facto, um padrão de falta de vontade na tomada de algumas decisões sanitárias que possam ter mais risco.
Mas estes avanços e recuos não ficam por aqui, Paulo. O que dizer dos bares e discotecas que também não abriram, diziam, e depois abriram mesmo.
É verdade, mais um cenário de indefinição idêntico ao das vacinas.
O que também não se percebe na quinta-feira, quando foram anunciadas as restrições nem bares nem discotecas, perante a forte contestação do setor, na sexta decidiram-se que só os bares, e com mais contestação ainda, porque as discotecas ficaram de fora, ora no sábado nova decisão, ou melhor, novo recuo, e assim as discotecas também abrem, embora com um contrassenso, que é ninguém pode dançar. Ora, que foi anunciado que não podia ter sido logo na quinta-feira, nada, apenas indefinição e receio que nos leva a pensar, Paulo, que vamos andar nisto do fecha e abre durante muito tempo.
E continuando ainda, Júlio, nesta questão de abertura de atividades, onde param os resultados dos espetáculos teste que foram feitos para avaliar a segurança destes eventos?
É verdade, os espetáculos foram feitos e nunca mais se ouviu falar disso.
Foram feitos em abril e maio em três cidades, Braga, Coimbra e Lisboa, e a Direção-Geral de Saúde tinha prometido na altura resultados em 14 dias. Mas já passaram mais de 4 meses e resultados, lá está, nem vê-los. Há 2 meses a DGS disse que havia um pequeno problema informático que estava a atrasar esses resultados, mas depois disso tem sido o silêncio absoluto. O custo de montagem destes espetáculos foi suportado pelas produtoras, pelas Cruz Vermelha também e pelos municípios, que também não sabem o que se passa agora. Não se sabe se há aqui incompetência da DGS, se é desorganização, se é desleixo, ou se calhar é tudo isto tudo junto. O certo é que há milhares de empregos dependentes deste setor que continuam à espera desses resultados.
E por falar em resultados, os Jogos Olímpicos, Paulo, que dizer de Patrícia Mamona e o que trouxe de novo?
Olha, uma medalha de prata, não é? Bem bom, que está garantida, e um recorde nacional.
Sim, a experiência nestas coisas conta muito. Patrícia Mamona, nos seus terceiros Jogos Olímpicos, conseguiu o segundo lugar e bateu um recorde, ultrapassando a marca dos 15 metros. No final, numa enorme felicidade, e o que trouxe de novo foi mesmo isto, sem lágrimas nem queixumes. Apenas felicidade pura e genuína. Os atletas portugueses têm ainda uma mentalidade demasiado frágil para este tipo de competições. Fazem enormes sacrifícios, isso é sabido. Dão tudo o que têm, também é uma evidência. Demonstram grandes qualidades técnicas e físicas, também ninguém desmente, mas é difícil competir com quem tem outras condições para ação. Por isso, chegou a ser confrangedor ver vários atletas, mas foram mesmo vários, a quem nem sequer era exigida uma medalha, chorar compulsivamente em frente às câmaras. O espírito olímpico é isto mesmo, ganhar, perder, dar tudo para competir e sair de consciência tranquila. Não
nem
vale
mais
a pena chorar tanto.
Nem mais. E já todos perceberam que o forte crescimento económico do último trimestre não é caso para abrir champanhe.
mas um forte crescimento homólogo de 15,5%.
É verdade, foi esse o número divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística na sexta-feira e é de facto o maior crescimento trimestral desde que esta série do PIB é calculada. Bom, mas é preciso ver estas coisas no seu contexto. Estamos a comparar com o segundo trimestre de 2020, em que a economia esteve praticamente parada por causa do primeiro confinamento. A economia portuguesa tinha caído há um ano, precisamente nesse trimestre, 16,4%. Agora subiu 15,5%. Ou seja, nem sequer conseguiu compensar aquela forte quebra do ano passado. É evidente que estes resultados atípicos são reflexo também de uma crise atípica, em que setores da economia vão abrindo e fechando por medidas e ordem administrativa. Infelizmente, ainda vamos demorar algum tempo até chegarmos ao nível económico em que estávamos antes da epidemia.
Ainda bem que faz essa pergunta com Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, de segunda a sexta, depois do Jornal das Sete e sempre em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.